no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Sol entre nuvens aqui no Campus Pampulha. A temperatura é de 26 graus. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal FMG desta quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2016. Greve no horizonte. Servidores do Estado ameaçam parar caso atraso nos salários continuem. Governo do Estado alega dificuldades no caixa. Aplicativo de Minas, MGEP, reúne serviços como Copasa, CEMIG e Detran. O programa foi lançado hoje pelo governador Pimentel. O doce, 2 meses depois. Saiba como está a situação do principal rio atingido pela lama da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Servidores do Estado podem fazer paralisação para protestar contra atraso nos salários. A repórter Paula Dornelas acompanhou a coletiva da categoria e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. Servidores públicos de Minas Gerais podem fazer paralisação geral. A justificativa é o atraso no pagamento dos salários referentes aos meses de dezembro e janeiro. Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, na sede do Sindipúblicos, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais, representantes de centrais sindicais afirmaram que uma reunião está marcada para segunda-feira, dia 11, para decidir sobre a possibilidade de paralisação da categoria. É esperado que 15 sindicatos da coordenação intersindical estejam presentes na reunião, representando cerca de 500 mil servidores. O salário dos servidores públicos, Vinícius, de Minas Gerais, foi pago com atraso em dezembro e, segundo o governo estadual, o pagamento de janeiro será no próximo dia 13, 2 dias após o 5º dia útil, que é quando geralmente o salário é pago. Isso devido a dificuldades financeiras do governo do estado. O diretor político do Sindipúblico, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Geraldo Henrique, afirma que a notícia do atraso no pagamento dos salários foi uma surpresa e aponta os impactos dessa medida para os servidores.
As contas, principalmente as contas dos nossos servidores, elas vencem antes do dia 5º dia 8. Nós vamos ter que esperar mais 5 meses para pagar, com certeza pagar por tudo, os juros estão elevados no país, inflação e tudo isso. Ou seja, só vamos servidor que está com seus salários congelados é uma situação de calamidade. Nós não sabemos nem o que será a reação dos servidores. Porque a média salarial do Estado, o servidor do nível médio, é R$ 1.000. O paradigma já foi passado. Nós temos. Nós perdemos a recomposição da inflação em 2014, não tivemos reajuste nenhum em 2014.
Os servidores públicos do Estado, representados pelos sindicatos, afirmam ainda que a categoria está há 2 anos sem reajuste salarial. Segundo o Sindipúblico, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, o aumento de salários aconteceu apenas para os servidores da educação. E para outras áreas, como a imprensa oficial, polícias militares civil e bombeiros, não houve reajuste. O governo do Estado, por meio de nota, informou que o atraso no pagamento do salário se deu a dificuldades financeiras e na arrecadação do ICMS. O diretor político do Sindipúblico, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais, Geraldo Henrique, sugere que haja uma reestruturação na administração pública, que leve em conta as demandas dos sindicatos.
Nós já colocamos para o governo que logo no início ele tinha que ter feito um ajuste na questão da folha, diminuindo cargos comissionados, né, não fazendo contratações políticas igual foram feitas. Praticamente o PT está todo dentro do governo, todo mundo que apoiou o Pimentel está trabalhando no governo, são servidores que saem dos gabinetes dos deputados do PT e hoje estão trabalhando no governo, ou seja, houve inchaço da máquina igual está o inchaço da máquina a nível nacional, que hoje nós será no governo federal, que é uma das razões da questão econômica que nós vivemos no país. Então, nós, servidores públicos efetivos concursados, não podemos pagar o fato.
A reunião da coordenação intersindical para definir se vai haver paralisação dos servidores públicos de Minas Gerais está marcada para segunda-feira, às 14h, na sede dos sindipúblicos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações. Enquanto isso, o governador Fernando Pimentel estava lançando um aplicativo que reúne serviços ofertados pelo Estado, como a conta de luz da CEMIG, a conta de água da Copasa e as guias do DETRAN. A repórter Natália Andrade acompanhou essa coletiva. Tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Em entrevista coletiva realizada agora pela manhã no Palácio da Liberdade para o lançamento do aplicativo MG App, o governador Fernando Pimentel, do PT, falou sobre o atraso no pagamento dos servidores públicos no Estado. O governador afirmou que o Estado tem um déficit de 10 bilhões de reais e que está encontrando dificuldades em fechar a folha de pagamento dos funcionários públicos. Devido a isso, o governo informa que o salário dos servidores não deve ser pago em dia e que está sendo feito um cronograma de pagamento para os próximos meses. Porém, segundo o governador, não existe a possibilidade de suspensão do pagamento. No mês de janeiro, os vencimentos serão pagos com 2 dias úteis de atraso, passando do dia 8 para o dia 13, ou seja, a próxima quarta-feira. Na próxima semana, o governo deve se reunir com representantes dos trabalhadores para informar sobre o cronograma, que segundo o secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, que também esteve presente no lançamento do aplicativo, não é negociável. Ainda segundo o secretário, a possibilidade de parcelamento do pagamento não foi discutida pelo governo. Ele informa que o governo tenta manter o diálogo com os sindicatos e vai tentar minimizar os prejuízos. Mas a forma como isso será feito ainda não foi decidida. Elvésio Magalhães também falou sobre a situação dos trabalhadores atingidos pela Lei 100. De acordo com o secretário, a maior parte dos trabalhadores vai ser readmitida por designação. E nos próximos dias, eles vão receber um comunicado informando sobre a situação. Ele afirma que o governo tenta aprovar na Assembleia uma lei para garantir o direito dos trabalhadores que estão afastados por licença médica, pelo menos até o fim do prazo de afastamento. O secretário diz que esses trabalhadores foram vítimas de uma atitude irresponsável e inconstitucional dos governos anteriores e que a atual gestão fez o possível para retardar a demissão dos servidores. O governador do estado, Fernando Pimentel, afirmou que mesmo com os atrasos no pagamento e as demissões causadas pela Lei 100, a volta às aulas está garantida e não vai haver falta de professores. O governador ainda garantiu que os professores vão receber de acordo com o piso nacional do magistério, o que era uma reivindicação antiga na classe. Durante o evento, trabalhadores da CEMIG fizeram uma manifestação na porta do palácio. O governador informou que, apesar de prestar um serviço público, a CEMIG tem uma administração privada e não cabe ao governo interferir nessa situação. Pimentel ainda garantiu que os boatos de demissão do presidente da CEMIG são falsos. Essa demissão do presidente Mauro Borges foi ventilada nessa semana por um suposto envolvimento na Operação Acrônimo, que investiga irregularidades na campanha do governador Fernando Pimentel.
Mas, Natália, ele falou dessas coisas todas e o aplicativo?
O aplicativo Minas App vai unir os serviços da CEMIG, da Copasa e do DETRAN. Também pelo aplicativo é possível aos funcionários públicos a consulta dos contra-cheques. Nos próximos meses, o aplicativo vai passar por um aprimoramento e a ideia é de que, no fim, todos os serviços públicos estejam disponíveis. O Minas App ele já está disponível para download gratuito para os aparelhos que operam com sistema Android e iOS. Vinícius?
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
De olho na cidade.
O prefeito Márcio Lacerda vetou o projeto de lei do vereador Gilson Reis, do PCdoB, que tornava obrigatória a presença de doulas em maternidades públicas e privadas de Belo Horizonte para auxiliar no trabalho de parto. Entre as razões alegadas para o veto, o prefeito justifica que compete ao executivo a proposição de leis que provoquem aumento de gastos para a prefeitura. Lacerda também vetou o projeto de lei do vereador Dr. Newton, do PROS, que previa a criação de campanhas contra o câncer de próstata na cidade. A justificativa é a mesma, aumento de despesas para o município. Ambos os vetos estão publicados no Diário Oficial do município desta quarta-feira. O nível dos reservatórios na região metropolitana continua subindo. A média do sistema Paraopeba passou de 23,1% para 23,2% de ontem para hoje. O reservatório de Rio Manso passou de 30,9% para 31%. Vargem das Flores, entretanto, caiu de 29,1% para 29%, mas Serra Azul subiu de 7,2% para 7,3%. Confirmada a primeira morte causada pelas chuvas em Minas Gerais, trata-se de um homem de 30 anos arrastado pela enxurrada em Montes Claros quando tentava salvar a sua motocicleta. A morte ocorreu no dia 23 de novembro, mas só foi confirmada hoje pela defesa, foi confirmada ontem, perdão, pela Defesa Civil do Estado.
Serviço.
Alerta de envio de boletos falsos de IPVA e mensagens em redes sociais. A Secretaria de Estado da Fazenda recebeu denúncias de contribuintes que receberam a guia de pagamento do IPVA pelos correios, além de mensagens em redes sociais com links para emissão dos boletos falsos. A Secretaria afirma que não envia boletos de pagamento do tributo para os proprietários de veículos. O contribuinte deve pagar o imposto diretamente na rede autorizada, informando o número do Renavan do veículo. Emissões online somente pelo site oficial, que é o www.fazenda.mg.gov.br. A escala de vencimentos do IPVA começa no dia 13. Contribuintes terão a opção de pagar em cota única com desconto de 3% ou em 3 parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e março.
Trânsito.
Uma obra na rua dos Guaicurus, entre a São Paulo e Curitiba, deixa o trânsito complicado no local, com reflexos no viaduto leste, na área que dá acesso, no trecho que dá acesso à rua Rio de Janeiro. Os demais pontos da cidade têm trânsito bom. Nossa Senhora do Carmo com contorno tem o trânsito um pouco mais movimentado. Na contorno com Andradas também há trânsito mais carregado no sentido hospitais, ali próximo à Praça da Estação. Agora, meio-dia e 44, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Conselho da ONU vai se reunir hoje para avaliar a situação da Coreia do Norte, que afirma ter testado uma bomba de hidrogênio.
Jornal UFMG. Pílulas de Blues. Produção e apresentação, Wallace Santana. Sábado às 5 da tarde, com reprise na segunda às 4 horas da manhã. Pílulas de Blues você ouve aqui na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
15 para 1.
Internacional.
Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, convoca a reunião de emergência após a Coreia do Norte ter anunciado a realização bem-sucedida de teste com bomba de hidrogênio. A reunião, a portas fechadas, entre os 15 países membros, vai debater a situação no país asiático. Vários centros de atividades sísmicas registraram um tremor de 5,1 grau na escala Richter naquele país, indicando a possibilidade de ter sido causado por teste nuclear. A polícia da Alemanha isolou hoje a sede do escritório de Angela Merkel devido à presença de um pacote suspeito. Durante o monitoramento de rotina feito com qualquer envelope ou pacote que chega à chancelaria alemã, foram detectadas anomalias que precisavam ser esclarecidas, segundo a polícia. Uma reunião do Conselho de Ministros continua marcada para hoje no local e não foi confirmado se o pacote continha alguma bomba ou material suspeito, como a polícia, né, cogitou.
Meio ambiente.
E E na coluna de meio ambiente de hoje nós vamos reprisar uma edição em que o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, comenta o potencial de energia solar do Brasil, que é um país solar por excelência.
Poliano, na coluna de meio ambiente hoje a gente vai discutir um pouco a questão da energia solar. O senhor me passou a informação aqui antes da gente começar nossa gravação de que a Dinamarca tinha uma meta, né, de expandir a energia solar para 2020, mas já atingiu agora em 2015. E a Dinamarca fica, todo mundo sabe, numa posição no planeta Terra que recebe menos luz, enquanto o Brasil está aqui com o sol perder de vista. Como que o senhor avalia essa, né, contradição de um país que tem tão pouco recurso, tão pouca luz, fazer tão bom uso aí da energia solar?
Boa tarde para todos. Eu acho que essa é aquela explicação do inexplicável, né? A gente fica realmente sem entender como que países que têm muito menos capacidade de matriz energética utilizam de todos os potenciais que têm, e um Brasil em plena crise energética não consegue caminhar no sentido da utilização de matrizes realmente renováveis, com grande capacidade de inserção na malha urbana, né, sem grandes traumas, sem grandes impactos ambientais, e é lamentável que a gente realmente não tenha conseguido avançar ainda na proporção que o país tem de potencial, né? Então, a Dinamarca é um exemplo, né? Um país realmente europeu, como você bem disse, onde grande parte do ano eles têm, na verdade, período de inverno, inclusive neva na Dinamarca e tudo mais. Então, grande parte do ano eles sequer têm radiação solar, né? E estão utilizando desse potencial e já tem cerca de 200 megawatts de energia solar instalada. Enquanto aqui no Brasil, nós estamos ainda tateando isso e com a capacidade de energia absurda, né? Só para ter uma ideia, cerca de 10% hoje da nossa demanda poderia ser beneficiada com energia solar, né? Enquanto isso, nós estamos gastando petróleo, queimando petróleo para fazer as usinas termoelétricas, que são extremamente poluentes, além dos danos que temos com as outras energias, inclusive com os impactos que as hidrelétricas têm nas nossas bacias hidrográficas, né? Então, eu acho que a crise tem que ser um momento também de reflexão, né? Então, o que a gente deveria estar fazendo? Principalmente nas áreas urbanas, nós poderíamos estar, em vez desse modelo centralizador de produção de energia, ter uma produção descentralizada de energia, baseada por unidades domiciliares. Então, como na Dinamarca, o que acontece? Muitas vezes, os prédios, casas, condomínios, eles produzem a energia deles e o excedente, inclusive, eles vendem para as companhias. E você imagina, com toda essa radiação solar que nós temos aqui, os nossos prédios, as nossas edificações, as nossas casas poderiam estar fazendo isso. O que impede grande parte disso é o custo, né? Para se ter ideia, hoje para a gente colocar uma energia fotovoltaica para abastecer uma casa, uma residência com quatro famílias, a gente gastaria hoje pelo menos uns R$20 mil, sendo que mais da metade disso são impostos, né? ICMS, IPI, quer dizer, se o governo realmente entendesse que isso era uma política pública importante, poderia se ter subsídio nessa produção de equipamentos de células fotovoltaicas, né, sistemas de energia solar, para que as pessoas pudessem produzir ou comprar seus próprios equipamentos. E com isso, em vez de você ficar pagando uma conta de luz de R$500, você poderia estar hoje pagando o financiamento da energia sua, né, da sua casa, e com isso você estaria também aliviando o sistema de uma forma geral. Então é incompreensível que o país, tendo esse potencial, não explore, não utilize, né, e não tenha nenhum tipo de política pública no sentido de incentivar essa energia altamente limpa, barata e produtiva.
Certo, então, professor Marcos Poliano, muito obrigado por mais uma participação aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta a conversar na próxima semana em mais uma coluna de meio ambiente.
Ok. Obrigado.
Você pode ouvir todas as colunas que foram ao ar em 2015 no nosso site www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Agora meio-dia e 52, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, 2 meses após a tragédia de Mariana, saiba como está a situação do Rio Doce.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 53.
Saúde.
O Brasil tem 3.174 casos suspeitos de microcefalia relacionado ao vírus Zika em recém-nascidos, informou o Ministério da Saúde. Pela primeira vez está sendo investigado um caso no estado do Amazonas. Minas Gerais não figura na lista, pois o estado ainda não registra nenhum caso de Zika vírus. Também estão em investigação 38 mortes de bebês com microcefalia, possivelmente relacionados ao vírus. E 189.602 casos de dengue foram registrados ao longo de 2015 em Minas. Nesse balanço entram os casos confirmados e casos prováveis ou suspeitos, já que houve uma mudança na metodologia do boletim epidemiológico. Antes, os casos confirmados e suspeitos eram divulgados em separado. A Secretaria de Estado de Saúde informou os municípios com maior taxa de incidência de casos de dengue, entre eles Betim, Unaí, Cambuquira e Ribeirão Vermelho. 67 pessoas morreram de dengue em 2015, sendo 2 em BH, 2 em Contagem, 3 em Betim. Em Uberlândia foram 9. Foram registrados em 2015 ainda 7 casos de febre chikungunya, 132 foram descartados e ainda há 28 em investigação. Dessas 7 confirmações, uma é de um caso importado da Colômbia e 6 de mineiros que foram infectados na Bahia, segundo a Secretaria de Saúde.
Meio Ambiente.
389 famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão já começaram 2016 recebendo um auxílio financeiro definido pela mineradora Samarco, responsável pela barragem. Por meio de um cartão, as famílias recebem um salário mínimo, mais 20% por dependente, além de uma cesta básica no valor de R$ 338. A iniciativa é parte de um processo de negociação com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Comissão dos Atingidos, que foi formalizado nas vésperas do Natal. No entanto, para o MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, este valor está longe do ideal. Para Joseli Andreoli, coordenador nacional do MAB, o justo seria um salário mínimo por pessoa e não por família, como oferecido pela Samarco.
O ideal era um salário mínimo por pessoa. Essa é a nossa reivindicação. Até porque esse é a realidade do custo de vida em Mariana. Diz que as famílias perderam tudo. Tinham fruteira, tinha horta, tinha uma série de questões que barateava o custo. Mesmo assim, a renda em Mariana é mais de um salário mínimo por pessoa. Então, provavelmente vamos ter vários problemas aqui para frente, porque com esse valor, ele é um valor insuficiente à manutenção da vida das famílias.
A Samarco informou que o valor foi definido com base em estudo socioeconômico realizado pela própria empresa em 2013 e que pode ser reajustado. No caso da cesta básica, a referência foi o valor estimado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas. Na reunião entre a Samarco e o Ministério Público, também foi decidido que, ao longo deste mês, cada família que perdeu membros pelo desastre vai receber R$ 100 mil como uma antecipação por indenização. Para aqueles que perderam suas casas, vão ser disponibilizados 20 mil, sendo que metade desse valor vai ser descontada quando definido o valor da indenização pela Justiça. A previsão de pagamento é até o dia 31 desse mês. O coordenador nacional do MAB, Joseli Andreoli, critica a falta de participação de alguns públicos que deixam os atingidos sob responsabilidade da mineradora Samarco.
O governo federal e estadual ter coragem de intervir no processo e separar o causador do problema dos atingidos, para ter, de fato, uma justiça no processo de recuperação da vida dessas famílias. Porque a gente sabe que a empresa privada, a lógica dela é ter lucro, ganhar dinheiro, e não será essa a primeira empresa do Brasil a tratar bem aos direitos dos atingidos. Provavelmente vai tentar...
Bom, nós tivemos um problema, essa reportagem que você estava ouvindo, ela já foi ao ar nesta terça-feira. Na verdade, ela fala dos desabrigados, você pode encontrá-la no nosso Facebook. Lá no Facebook também vai estar disponível a matéria sobre o Rio Doce, né? Sobre a situação do Rio Doce, nesses 2 meses após a tragédia de Mariana.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulga oficinas do 10º Festival de Verão, evento que acontece em Belo Horizonte nas vésperas do Carnaval, entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro. Com o tema Tempo e Memória, o festival oferta 15 oficinas em áreas como teatro, dança, fitoterapia e astronomia. As inscrições vão ser abertas no dia 19 de janeiro, mas o público que necessita de acessibilidade especial pode fazer uma pré-inscrição entre os dias 10 e 14 de janeiro pelo e-mail festivalverãoufmg@gmail.com, informando a atividade de interesse e o recurso de acessibilidade necessário. As inscrições vão custar R$20. Para saber qual oficina te interessa mais e outras informações, acesse o site facebook.com/festivaldeverão. Agora, 1h, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade, Paulo Dornelas e Patrícia Brandão. Edição e apresentação, Vinícius Luiz. Na coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. Coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.